A segunda é Evan, macacão de uma perna e um braço só, com pelos, pelos falsos, uma picumã, peruca, enorme. Por o Fábio Rostert. Nota de rodapé. Ator, pesquisador, encenador e professor na Companhia Carona de Teatro. Desacuendando essa mona. Nota. Segundo o dicionário Aurélia, um modo particular de comunicação no universo LGBTQIAP+. Desacuendar significa tirar, deixar em paz. A segunda, Eva, não a bíblica, Eva Pepper, a pagã, colorida, exagerada, boba. Boba, tola até, ocupa espaços e almeja desconstruir. Ué, por quê? Porque tem muita bosta. Bosta bem feita, bosta bem colocada na nossa cara. Desconstruir é tirar essa bosta da gente. A gente quem? As LGBT, QIAP+. E as manas não merecem, mas tem essa bosta na cara. Eva Pepper, em 2021. A drag queen é uma figura que está muito presente nas mídias televisivas e internet. Engana-se quem pensa que ela nasceu linda e poderosa do reality show RuPaul's Drag Race. Obrigado, Mama Ru. Mas essa figura já está presente na sociedade, à margem, há muito tempo. Dizem, sim, dizem, porque não há comprovação, mas é algo que corre a bocas soltas, que o termo nasceu com Shakespeare, que nas rubricas de seus textos indicava drag, com pontos entre dress resembling a girl, indicando que a personagem seria encenada por atores homens, entre aspas, vestidos como uma garota. No Brasil, para além das atuais Pablo Vittar, nota, cantor e drag queen maranhense, Gloria Groove, nota, cantor, rapper, compositor, dublador, ator e drag queen paulistano, Rita Von Hunt, nota, professor, ator, youtuber, comediante e drag queen paulistano, entre muitas outras que ocupam a cena artística, destaco figuras que fizeram história, como Madame Satã, João Francisco dos Santos, nota, foi um transformista brasileiro, uma figura emblemática, um dos personagens mais representativos da vida noturna e marginal da Lapa Carioca na primeira metade do século XX. Vera Verão, nota. De nome artístico, Jorge Lafon foi um ator, comediante, dançarino e drag queen carioca. E Ney Matogrosso, nota. Cantor, compositor, dançarino, ator e diretor brasileiro, ex-integrante dos Secos e Molhados, sul matogrossense. Figuras que encantam os mais conservadores, sem medo de exibir sua feminilidade. Desde 1995, conheci, visitei, assisti muito e levemente experimentei, quase levianamente, o universo das drag queens. Entretanto, Eva Pepper, a minha drag, nasce em 2015. Quando entrei para um movimento de luta da comunidade LGBTQIAP+, nota, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais e outras possíveis identificações. Quando entrei, então, para a comunidade LGBTQIAP+, com o coletivo LGBT Liberdade de Blumenau. Ainda em 2015, promovemos uma semana de luta contra a LGBTfobia e, no último dia, um sarau artístico do qual Eva foi apresentadora. Essa foi, então, a primeira vez em que me, entre aspas, montei, oficialmente, como uma drag queen. Montaria é um termo muito comum usado para designar essa transformação. No meu caso, um gay cisgênero, nota, termo que designa a pessoa que identifica seu gênero com seu sexo biológico de nascimento. Então, no meu caso, um gay cisgênero em uma drag queen. Macacão de uma perna e um braço só, com pelos falsos. Uma picumã, peruca enorme, Salto, não fino, grosso para pisar firme, até machucar. Eu, Eva, de nome bíblico, só o nome, risos. Tomo o corpo dessa bicha grande, até heteronormativa, e bagunço tudo. Mas também resolvo muita coisa, ela sabe. Cores, brilho, make, joias falsas, é claro, quanto mais falsa, melhor, risos altíssimos. Agora eu escrevo. Sim, a louca, né? Sim, mas não largo os figurinos, as roupas. Qual a diferença no meu caso? De roupas e figurinos, digo, risos altíssimos. Ai, eu, Eva, a louca gritando, uma drag queen. Eva Pepper em 2021. Impossível nesse momento segurá-la, porque, entre aspas, é assim que elas fazem, um jargão de Eva, que desde seu nascimento é um furacão. Como ela nasce neste lugar político, ativista, me dá voz, uma voz que grita, entre aspas, grito por mim, por ele, elas, elos, elex, elas, com arroba, grito e canto, com gosto, dor, orgulho e chavões, com didáticas, para mim, drag didática, precisa ser. Como sobreviver? Ser, sendo, estando, ocupando, existindo. Alerta chavão, resistindo. Eva Pepper em 2021. Assim gritamos, porque me enxergo nela e ela em mim. Misturamo-nos e geramos mudanças emocionais, artísticas, de percepção, de questões de gênero em mim e no entorno. Citação. Estar, ser, presença. E que presença, meu amor. Digna da frase, ela chega chegando. Preenche, toca. Nasceu tocando, nasceu chegando. Nasci assim. E claro, gritando, nasci sendo, bagunçando, rindo, rindo muito. Rindo das merdas, das mazelas, das bostas. Para ressignificar. Entre parênteses, que bonito, nem o Word reconhece. Mas o Paul Preciado, sim. Renascer. Pelo riso? Riso gostoso, contagiante. Escancarado. Que escancara. Que quase escarnia. Escarneia. Que rasga. Mas preenche. E também acolhe. Acaricia. E cuida. Eva Pepper, em 2021. Divirto-me demais dando espaço para que Eva esteja aqui e fale do jeito dela. Um dia me perguntaram, um dramaturgo, o dramaturgo de Eva, risos. Quem é a Eva? Eu respondi sem respirar. A Eva sou eu. Bases e contornos da make. Integro a Companhia Carona de Teatro. Nota. Grupo teatral estável fundado em 1995 em Blumenau, Santa Catarina. Integrantes: Fábio Rostert, James Beck, Pepe Cedrez, Sabrina Martendal e Sabrina Moura. Desde o ano 2000. Desde então, pesquisamos o exercício da atuação e seus desdobramentos dentro de espetáculos e seus diálogos contemporâneos. No início da sistematização dos nossos métodos, aproximamo-nos e recebemos influência direta da Periplo Companhia Teatral, nota, grupo de teatro fundado em 1995 em Buenos Aires, Argentina, e do Lume Teatro, nota, núcleo interdisciplinar de pesquisas teatrais da Unicamp, fundado em 1985 em Campinas, São Paulo. Essas parcerias e a continuidade das nossas buscas acabaram por gerar espetáculos teatrais que primavam por ações codificadas, pautadas na precisão das ações em relação aos elementos espetaculares presentes em nossas composições. Para além do ativismo, Eva mexe fortemente no meu fazer artístico. A maquiagem e caracterização já faziam parte da minha trajetória, então ela já nasce com essa, entre aspas, habilidade. Mas e a presença? O improviso? Esse ser barra estar ali na frente da plateia? Me expondo, sem grandes ensaios, gritando a louca a revés, sem partituras, sem dramaturgia finamente composta? Como era o lugar meu de costume junto à companhia Carona, esse lugar foi sacudido. Esse foi um ponto que me confrontou ao desempenhar esse novo papel, o encontro da drag queen com o, entre aspas, ator de teatro. No início, parecia que muito pouco tinha do trabalho de ator em Eva. Era eu, a Faba, militando e tentando desconstruir padrões de gênero, pois nada era codificado da maneira que trabalhávamos em nossos espetáculos. Nada era demasiadamente aprofundado. O número apresentado no primeiro sarau foi ensaiado apenas um dia antes. Depois de chegar a duvidar se Eva era arte, se tinha a ver com o meu trabalho, se minhas técnicas de atuação estavam nessa persona, eu disse sim, assumindo o lugar artístico, político, poético que essa Eva me possibilita. Lançamo-nos, eu e ela, entre aspas, é assim que elas fazem. Circulamos pela noite, pelo dia, pelos saraus do coletivo LGBT Liberdade. Já foram 8 edições. Dessa maneira, explorei, com pouco ensaio, mas muita montaria, o ser barra estar neste corpo drag queen, nesta drag queen, Eva, buscando ainda articular a minha prática de atuação a este novo campo. A segunda Eva, propriamente dita. Em 2018, Eva entrou oficialmente para um processo de montagem de um espetáculo, que se concretizou no projeto e, consequentemente, na obra A Segunda Eva. Nota. Espetáculo teatral, estreado em 12/3/2020, na Box Music, em Blumenau, Santa Catarina. Esse projeto foi abraçado pela companhia Carona e, apesar de ser um solo, adotamos o processo coletivo e colaborativo, uma de nossas características para a sua construção. Nesse processo, esse aspecto se ampliou, pois realizamos como disparador de pesquisa 3 encontros criativos barra rodas de conversa com os temas combate e prevenção à violência LGBTQIAP+, desconstrução da masculinidade e drag queen, arte política e liberdade, close certo. Nessas rodas, propomos algumas ações. Colagens e escritas livres em cartazes, práticas de interação, gravação de depoimentos, seguidos sempre de um diálogo sobre os temas propostos. Esses momentos nos trouxeram materiais temáticos para que compusemos o conteúdo que Eva poderia explorar. Lenilson Silva, nota, bicha preta, ativista dos direitos humanos e da população LGBTQIAP+, e Marilei Post, nota, mulher cis, bissexual, feminista e ativista dos direitos da população LGBTQIAP+. Convidados desses encontros comentam. O processo da roda de conversa sobre a população LGBT foi um momento sublime para trazer à luz a situação de vulnerabilidade social e o processo histórico dessa comunidade para que possa viver plenamente. A maior relevância foi o extraordinário debate a respeito da realidade social ingrata que os LGBTs vivem apenas por existirem. Também foi uma oportunidade de dialogar sobre saídas para enfrentar a LGBTfobia. Resultado: enquanto houver LGBTfobia, haverá nossa luta. Lenilson Silva, em 2021. Embora eu não seja conhecedora dos elementos que compõem uma peça de teatro, sou apaixonada pelo teatro como forma de expressão. Participar das rodas de conversa colaborativas desde a concepção da peça A Segunda Eva, juntamente a roteiristas, diretores, atores, etc., foi uma experiência incrível e em que foi possível perceber a ideia evoluindo coletivamente. Marilei Post, em 2021. Após esses encontros, começamos os trabalhos práticos com a montagem. Dacia Carona, Pepe Cedrês, integrante fundador do grupo, assumiu a direção do espetáculo. Aqui, Pepe nos traz um ponto crucial que nos desafiou, que abordarei mais adiante. Citação: Uma das premissas que elegemos como norteadoras para o processo foi não perder a liberdade de Eva Pepper, condição sine qua non para a existência dessa persona, pois não consigo conceber Eva sem liberdade, e talvez nem liberdade sem Eva. Aqui uma referência e uma enorme reverência ao coletivo LGBT onde Eva nasceu. A dificuldade situava-se então entre não perdê-la, porém não tornar o espetáculo um show improvisacional. Frequentemente trabalhando a partir de bases muito sólidas para a construção de ações físico-dramáticas e em estruturas complexas como partituras, nos interrogamos constantemente sobre como a drag queen se portaria. Como não abdicar completamente de nossa busca por precisão e rigor técnico que, cremos, sejam imprescindíveis para a edificação desse organismo vivo que é uma obra teatral, e, não obstante, não trair a ca característica essencial de Eva, a relação libérrima e diretíssima com a sua plateia. Talvez até já soubéssemos, mas enfim, compreendemos na prática que, para não engessar, sempre é possível rebolar mais. Que perucas, cílios e saltos altos jamais impediriam a precisão necessária. Que a língua ferina pode ser e é acolhedora, empoderadora. Que o deboche não é mero mecanismo de ataque e defesa, mas instrumento cirúrgico na crítica politizada. Que o fervo também é luta, e que o amor liberto é realmente revolucionário. Pepe Cedrês, em 2021. Também convidamos outros profissionais, para além da Cia Carona, que fizeram parte do processo de construção artística, que trabalharam questões específicas como corporeidade, vocalidade e músicas. Tivemos Bárbara Biscaro, de Florianópolis, Santa Catarina, e Maraike Valentim, de Blumenau, Santa Catarina, com foco na vocalidade de Eva. Carlos Simeone, de Campinas, São Paulo, na corporeidade. Gregory Hertel, Blumenau, de Santa Catarina, que assinou a dramaturgia e letras das músicas. E Edu Colvara e Júnior Marques, na composição e nos arranjos musicais. No trabalho com Carlos Simeone, do Lume Teatro, grupo parceiro de nossas pesquisas, e minha mãe drag com a sua clown Gilda, experimentei lugares técnicos já presentes em mim, dada a trajetória de nossos estudos. Porém, agora, colocados na figura de Eva, Carlos comenta: Trabalhar com Eva foi de um desafio imenso. Primeiro, porque eu a conheço, e para mim ela já está, entre aspas, pronta. O que eu poderia trazer para essa figura? Tratei de focar no corpo como propulsor do campo magnético, ativando o que chamamos, entre aspas, corpo sutil. Nesse estado totalmente consciente, o ator abre portas e tem acesso ao que chamamos de energias complementares, possibilitando o acesso mais concreto à sensibilidade, intuição, imagens que são inatas ao ser humano, mas não acessadas no corpo cotidiano. Eva pode, então, codificar, memorizar as imagens transformadas em corpo ou em formas com sutilezas e densidades. O estado do ser do ator, a plenitude do sensível, como nos ensina a dança Butoh, Carlos Simeone, em 2019. Neste ponto do processo, resgato o relato de Pepe e comento o que para nós talvez tenha sido o desafio principal: a composição dramatúrgica no sentido temático e principalmente na linguagem espetacular, que desse conta de abraçar as especificidades que a obra necessitava ter pelo fato da personagem ser uma drag queen. Como ela nasceu no ativismo LGBT, Isso nunca se afastou de seus, entre aspas, gritos. Então, unindo as impressões das rodas de conversa, buscamos textos que expandiram esses aspectos ativistas de Eva, porém sem perder o olhar poético que a arte traz para questões político-ativistas. Com relação à linguagem e à espacialidade do espetáculo, precisávamos manter a Eva, entre aspas, livre, a Eva, entre aspas, diálogo, a Eva, entre aspas, improviso, e ao mesmo tempo estabelecer as curvas dramatúrgicas que nos interessam na composição de uma obra teatral. Nesse momento, cito outra ação de nosso projeto, as quatro mostras processuais. Nelas, apresentávamos publicamente partes do espetáculo que estávamos construindo. Essas mostras foram cruciais para percebermos, a partir do retorno do público, se as nossas propostas estavam se consolidando em nossos anseios com a segunda Eva. Até a terceira mostra, ainda estávamos numa relação bastante formal, entre aspas, apesar de Eva dialogar diretamente com o público. Ainda estava um pouco engessada dentro da dramaturgia que estávamos compondo. Percebemos assim que faltava jogo com o público, que faltava quebrar com a história que estávamos contando, apesar de não ser linear nem temporal. Então, na quarta mostra, quebramos tudo o que tínhamos e Eva foi para um espaço junto ao público, sem lugares definidos para a plateia, intercalando algumas cenas já compostas com outras propostas de jogos diretos com a plateia, como o tradicional, entre aspas, Eu Nunca. Nota: jogo em que todos os participantes devem ter um copo com bebida na mão e uma pessoa fala, por exemplo, Eu nunca menti, e quem já mentiu deve beber um gole. Esses percursos pelas mostras processuais nos levaram a colocar Eva numa boate. Close certo. Colocamos cenas, jogos, dublagem, cantos, gritos, entre parênteses ela adora, risos e angústias conectados com essa espacialidade. A boate não estava funcionando como sua função primordial, mas nos colocamos nesse espaço junto ao público, e isso nos trouxe inúmeras possibilidades para que nossos anseios se concretizassem, assim como o risco do conteúdo poder se perder. Eva precisa comentar. Ela, a bicha, me colocou no teatro. O teatro pronto, com texto e tudo. Mas eu levei o teatro dela para a boate, sim, fiz ela apresentar num espaço de ferveção. E ali acontecemos, com tudo que eu amo: brilho, gritos, luzes, contato, drinks, luta, risos, canto, esbanjamos, existimos, tocamos e choramos juntas. E chocamos também. Somos dessas, juntas com as públicas que beberam comigo. E beberam muito. Eva Pepper, em 2021. Estreamos. As experiências começaram a ser testadas agora com o público. Algumas se confirmaram, outras se adaptam, como, por exemplo, quando usar o microfone, quando beber, pois o bar da boate estava funcionando. Risos. Porém, uma sensação se confirma: Eva está num espaço tanto físico quanto dramatúrgico que a guia e traz concretude a seu discurso, mas com muitos espaços para seus improvisos, para seus, entre aspas, números, entre parênteses, dublagem, canto, etc., seus gritos de luta, seus chavões e, principalmente, sua relação bem-humorada e afetuosa com o espectador. Ainda assim, cumprindo uma curva dramatúrgica não linear, que faz parte dos fundamentos da Companhia Carona de Teatro. Para isso, trago um depoimento de nosso dramaturgo. O trabalho de dramaturgia do espetáculo A Segunda Eva consistia em levar Eva Pepper drag queen do ator Fábio Hoster, já bastante conhecida pelo público blumenauense, para, entre aspas, dentro de uma peça. Para isso era importante deixá-la livre, longe das, entre aspas, amarras de marcações rígidas e textos metodicamente decorados. Além disso, diante da situação política catastrófica vigente em nosso país, não queríamos deixar de nos posicionar. Procuramos buscar em Eva Pepper o caminho a ser seguido, deixando que ela e seu sarcasmo nos guiassem. Gregory Hertel, em 2021. Realizamos apenas três apresentações presenciais. 4 dias depois da estreia, explodiu a pandemia do Covid-19. Ainda sobre a estreia, trago o depoimento de Juan Rosa. Nota: é psicólogo e produtor cultural. A segunda Eva foi uma experiência entre arte e realidade muito interessante. O espetáculo testemunha não só a experiência de uma vida e de criação de uma identidade, mas também é uma proposta de alteridade através da experiência estética que é o teatro e também a arte drag. Com Eva, podemos sentir as dores e as alegrias que atravessam a existência de uma identidade marginalizada, sem falar do aspecto contemporâneo e cosmopolita da discussão que o espetáculo traz para uma cidade de médio porte e mentalidade pacata como Blumenau. Eva é única, mas nos convoca a pensar na experiência de muitas outras, entre aspas, Evas que existem no mundo afora. Juan Rosa, em 2020. Nem tudo é glitter. Em função dessa realidade pandêmica, colocamos a segunda Eva no espaço virtual. Adaptamos para as câmeras, para as telas, buscando numa espécie de live esse diálogo direto com o público. Outra experiência. Outro lugar para estar presente e ser. Buscamos manter todo o material espetacular, adaptado para chegar ao público, porém cientes das barreiras que essa realidade nos apresenta. Nesse momento, Eva diria: não é assim que elas fazem. Apesar das adversidades, principalmente as tecnológicas, como sinal de internet, captação de áudio e, claro, a não presença concreta do público, estamos experimentando. Mônica Sidler. Nota, é atriz de Florianópolis. Sua pesquisa artística investiga a interação entre audiovisual, dança e teatro. Comenta sobre essa experiência. Eva é estética pura. Renasce de uma história doída contada em partes. Eva está e se faz presença, encontra o espectador mesmo através do YouTube. A imagem trava, o áudio fala, o online grita. Mas a internet é a interface. Interface é elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre dois sistemas, ou partes de um sistema que não poderiam ser conectados diretamente. Mas Eva encontra seu jeito. Não por tentativa, mas porque ela acontece nesse encontro. Eva quieta é manifesto em corpo. Eva é linda, não se esconde. E onde tem maquiagem, cabelão e corpão, tem também doçura. Como a criança, Eva quer brincar e subverte o roteiro que ela deve seguir. Faz festa, bebe seu drink, comenta a si mesmo e se perde em suas brincadeiras. E faz questão de que eu, mesmo não estando com a câmera ligada, mesmo eu só podendo ver Eva, ela faz questão de eu me sentir sendo vista. Ela é happening. Acontece na relação com objetos, cores, ambiente e situação. A vida é seu material criativo. Arte e vida não se separam. Eva montada nos desmonta naquela alegria que sobrevive à violência daqueles que não sabem brincar. E Eva canta. E como canta. Mesmo em uma tela, Eva me lembra que a arte está para além da comunicação. A arte é afeto. Eva é sensibilidade. Que vontade de tomar tequila com Eva. Mônica Sidler, em 2021. Para além das experiências práticas que vem acontecendo com a segunda Eva, encontro lacunas em Eva que podem ser suplantadas, como, por exemplo, no aprofundamento do seu discurso, algo que possa alinhar ainda mais teorias e pensamentos sobre as questões de gênero e a desconstrução de uma dominante heteronormatividade sobre os nossos corpos. Quais os cuidados para não se perder diante de diferentes bandeiras ativistas e das questões que perpassam grupos invisibilizados? É possível fazer alinhamentos maiores destes discursos com o humor e a sagacidade presentes em Eva? E agora, inserida em um espetáculo que procura manter-se vivo na internet e vivo nos novos espaços de improviso, quais diálogos são possíveis com quem está do outro lado da tela? Como transpor a relação direta que ela tem com o seu público para o espaço virtual? Para finalizar, lanço aqui um depoimento que talvez até inverta algumas questões apontadas neste ensaio, porém demonstra a riqueza de possibilidades e a pluralidade encontrada na arte drag. Gabriela Domingues, nota: é drag mulher, atriz, cantora e maquiadora profissional, que fez parte de uma das rodas de conversa Nos Deleita. Um processo teatral com a premissa drag é algo arrebatador, político, transbordante de desejo e pulsão de vida por si só. Afinal de contas, a drag é um espetáculo teatral que fugiu dele mesmo e foi se esconder. Entre parênteses, ou foi jogada lá. Nos guetos, na boate escura, lá onde você pode viver todos os seus delírios sem a culpa do cidadão de bem. Muito antes do próprio teatro contemporâneo beber desta fonte, a drag já estava existindo em toda a sua visceralidade, com o um mínimo de recurso e o um máximo de potência criativa. Independentemente de onde a drag esteja, o teatro está todo lá: o corpo, o figurino, a voz, a comédia, o drama, a mímesis, o simulacro. Pois não existe presença drag sem teatralidade. Se não tem teatro na drag, ela vira apenas uma imagem pobre de discurso e, por vezes, apenas bonita, no entendimento mais raso desse juízo de gosto. Para além de todas as pautas que a figura drag já carrega em si, sendo eu uma mulher e performer drag, o ato cênico acaba ganhando uma outra camada, que é a da perturbação e da dúvida, gerando uma reflexão sobre os espaços que uma mulher pode ou não ocupar. Gabriela Domingues, em 2021.